Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Hoje, como tema, temos o segundo fator do despertar. Dos sete fatores, o segundo. Dhamma Vichaya. Para relembrar os sete rapidinho. Sati, não é? Atenção plena, consciência plena, mindfulness. Okay? Segundo, Dhamma Vichaya, investigação. Terceiro, Virya, ou energia, esforço. Isto tem muito que se diga. Quarto, piti, êxtase, rapture em inglês. Depois veio a tranquilidade, okay, que é o quinto. Depois, absorção, samadhi, concentração, por vezes é traduzido como tal. E por fim, equanimidade. Por vezes há quem prefira, nesta lista de traduzir em inglês, seria equipoise, uma mente que está equilibrada, ela no sentido de não estar a pender nem para um lado, nem para o outro, nem para torpor, nem para agitação, nem para o querer, nem para o não querer, nesse sentido. Então, nós hoje vamos ao segundo fator, que tem como base consciência plena. Sem sati, não há, nenhum dos outros fatores pode se desenvolver, desabrochar. Então, Dhamma Vichaya, esta investigação, então, Dhamma Vichaya, investigação de Dhammas, investigação dos componentes de experiência, dos fenómenos. Há várias maneiras de traduzir Dhamma, mas tem a ver então com esta capacidade que a mente tem de trazer de discernimento, de compreender algo sobre aquilo que está a ser notado. Em última instância, no, na tradição mais do budismo original, por assim chamar, seria as três características de todos os fenómenos: levar a mente a reconhecer a natureza impermanente, insubstancial e insatisfatória, quando há exatamente uma relação de apego ou aversão à experiência. Eu vou depois falar dessa investigação das três características, mas antes disso, há outras, talvez, falar de passos, de possibilidades de investigação na prática que me parecem mais acessíveis, mais pertinentes ao nosso dia a dia, na meditação e fora da meditação, porque na verdade os sete fatores. Sempre que a mente está menos obscurecida com os impedimentos, os sete fatores tornam-se mais acessíveis. Eu imagino que para uma sociedade que preza o modelo científico e a investigação, no tempo do Buda, imagino isto muito mais revolucionário. A proposta de investigar a causalidade dos fenómenos numa sociedade que se tinha apresentado principalmente mítica, na qual os eventos ocorrem por vontade divina, surgir alguém que diz: não, 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 isto tudo ocorre dependendo de causas e condições e que convém investigá-las para entendermos a natureza da experiência, principalmente entender a natureza do sofrimento e da felicidade. Foi ali uma grande revolução. Eu acho que isso dá pelo menos uma dimensão do que é que poderá ser Dhamma Vichaya, que encaixa bem com o fluxo da nossa cultura. E temos esta noção, realmente a mente tem essa capacidade de aclarar, perceber a experiência. E também temos a noção que quando estamos muito envolvidos em estados emocionais que essa clareza fica mais difícil, não é? Quando a pessoa está enraivecida, eu, pelo menos, quando digo qualquer coisa, raramente o que digo sai qualquer coisa de jeito. Porque o meu discernimento não está toldado e tingido por esse estado emocional. E podemos, se calhar, por inferência, levar em conta que grande parte do tempo a nossa mente está tingida por algum dos impedimentos. Ela não está equânime perante a experiência, ela está a dar-lhe a sua tonalidade, dependendo do estado emocional em que nos encontramos, e que isso vai depois também informar a nossa percepção, aquilo que aprendemos e os recortes de compreensão que fazemos e por aí fora. E se reportarmos àquela altura em que eu estava a falar do estado do nosso sistema nervoso autónomo, o quanto o nosso sistema nervoso autónomo está a cada instante a condicionar a nossa experiência, dependendo do subtexto autonómico que é, lembram-se, fuga, luta, congelamento, quando nos estamos a sentir mais, a fazer uma leitura mais de dicas de insegurança, ou seguro e relacional quando estamos a ler dicas de segurança. E isto impacta imenso no nosso discernimento. Então, com o apoio de mindfulness, já não está só nos condicionamentos reativos da mente, e começa a ganhar alguma estabilidade de continuidade de consciência voltada para a experiência presente, não é? O que já simplifica muito, já nos põe muito menos à mercê de reatividade, porque é muito no passado e no futuro que nós vamos buscar a nossa agitação. E só estar com continuidade de relação no momento presente já nos permite alguma estabilidade. E realmente o corpo tem um papel muito importante, que é talvez o aspecto mais estável da nossa experiência, e também abre-nos, não é, um aperceber que não é só discursivo, não é? Isto abre aqui um acesso assim a outras redes neuronais, que não é só o pensamento elaborativo, porque a pessoa está no mais, dá mais espaço para o sentir do que para o pensar. E isto dá-nos acesso a um tipo de compreensão que não é só elaborativo, embora o elaborativo possa ter um papel muito importante, mas o ser humano apreende e compreende também a outro nível, eu diria até mais holístico, que não é tão linear quanto o pensamento, que vai buscar correlações de vários aspectos e que depois cristaliza numa compreensão talvez mais linear. Eu lembro-me num retiro de Vipassana, quando a Ana, a minha mulher, voltou e ela estava a descrever o trabalho de cumplicidade entre sati, consciência plena, e investigação. E ela dizia que fazia-lhe lembrar como quando se põe assim uma gota de tinta num papel que absorve muito, e a pessoa vê aquilo assim, a água e a tinta a espalhar e a permear o papel, ela dizia, quando punha a sua consciência em uma parte do corpo, a consciência imbuía aquela parte do corpo não só com a possibilidade de sentir, mas também com uma compreensão não discursiva do que é que lá estava. Isso para mim faz muito sentido. Na prática, está-nos a abrir essa compreensão muito mais direta da experiência. Então, pondo isto ainda assim mais no, talvez ainda mais imediato, fiz assim uma listinha assim rápida de alguns aspectos que eu noto o fator de investigação a ser útil, levando em conta que ele surge com base, há uma relação muito próxima entre quantidade de consciência plena e possibilidade de investigação. Então temos aquele tema de o discernir se o estado mental que estamos sobre o qual nos debruçamos e perpetuamos, se é benéfico ou não. Isso já é Dhamma Vichaya. Imagina, estou na meditação, já tive o dia de corre-corre de um lado para o outro. Há aqui alguém pedir para eu escrever em Pali o segundo fator. Não sei se sei escrever. Mas se alguém quiser ir à net, entretanto, lá ver Dhamma em Dharma, com Dhamma em Pali, e Vichaya, eu imagino que seja Vicaya, mas confesso que não estou assim muito seguro. Podemos, se ninguém for lá ver, eu depois posso ir à procura. Então, só este, imaginei, a pessoa está na meditação, não é? E tem que é uma oportunidade de se repararem preciosa, não é? Não tem muitos momentos do dia para parar, estar na sua própria companhia, acolher ternamente a sua experiência, trazer discernimento o que é que para aqui vai. Não é exatamente o que para a maior parte das pessoas tem em abundância. Então há uma experiência, há uma possibilidade aqui preciosa. Então, começa a meditação, tudo empolgado, assim, coisa. Ai, que bom estar na. Ah, ok. Está assim uns instantes, aqueles instantes iniciais, até sabe bem. E diz, ah, realmente, porquê é que eu não faço isto mais vezes? Está a ficar mesmo inspirado, não é? E quando nota, daí em instantes, já está a escrever um e-mail, que ainda por cima só é preciso amanhã. E é um e-mail daqueles em que estamos super fulos. Olha, alguém já encontrou, Dhamma Vichaya, já está no nosso, já está no nosso chat. Então, Dhamma Vichaya, mindfulness, não é? Faz o seu papel de protetor da mente. Ops, espera aí, onde é que esta mente está a ir? Já não está no momento presente e Dhamma Vichaya pergunta, espera aí, isto é mesmo a coisa mais útil sobre o qual me debruço neste instante, ocupar a minha mente com o e-mail de preocupação da manhã? Se calhar não. E com a clareza do quão, não só insatisfatório, mas insubstancial tal fenómeno é, mente larga e volta à respiração. E aqui neste benéfico, não benéfico, podemos incluir uma certa destreza em começar a saber nomear o impedimento. Eu noto que a minha mente fica toda contente quando eu consigo dizer, ah, que giro, olha, isto é avidez. Em vez de eu sou isto, há avidez. Olha, avidez, lá vem eu penso, ah, vem aquela série mesmo gira. Desejo por experiência sensorial de atordoamento visual no fim do dia porque há cansaço, ok? Em vez da pessoa fazer disso, quem é? Perguntar, ah, há esse hábito da mente e de procurar algum refúgio do sofrimento em que está numa experiência sensorial agradável. Só para nomear isso. Ou ver assim que a pessoa está assim um bocado a resistir estar consigo próprio. Okay? Há uma aversão ao momento presente. Por isso, só o saber isso, ah, ok, aqui uma certa. Poder acolher a própria resistência, a coisa afrouxa. Então, podemos incluir nesta investigação este reconhecimento se o estado mental que está a surgir é kusala ou akusala, benéfico ou não benéfico. Eu vou pondo assim umas pitadas de Pali para isto ficar com ar budista. Não, e também indo-nos familiarizando com esses temas. E neste reconhecer, por vezes, damos por nós muito envolvidos, não é? Em estados mesmo perturbadores, em que dá imenso jeito poder ter um protocolo de investigação em relação ao estado em que estamos, como é que ele está a ser alimentado, o que é que está a contribuir para que se mantenha e um discernimento de como sair desse estado. Por exemplo, protocolos como o RAIN, que é a Tara Brach tem popularizado muito, não é? O reconhecer, o aceitar, o investigar, e ela agora chama-lhe o N de nutrir. Embora eu diria que aceitar e investigação são ali quase co-emergentes. Para verdadeiramente aceitar, é preciso conhecer o que é que lá está. É preciso abrir-se ao que realmente o que é que lá está. Esta abertura vem com quando a pessoa já não está a resistir ao estado de ansiedade em que está e começa a trazer um sentido de curiosidade por aquele turbilhão. Houve aqui uma mudança. Antes eu estava mesmo envolvido no conteúdo, não é? Alimentar a história com um pensamento que depois traz aquela sensação, mas eu nem noto, estou mesmo identificado com eu sou isto. E ali começa a trazer um pouco mais de Sati à experiência, se calhar para já nem vai muito, nem se deixa muito a mente ir para o objeto da ansiedade, mas sim vem ao corpo, vem à respiração, e quando começa a ganhar algum espaço e notamente a ir para aquele estado tão que apanha tanto, o poder nomear o estado, diz, ok, isto é mesmo preocupação, ok, tudo isto é preocupação. Depois vir ao corpo e sentir no corpo, ok, conhecer, e como é que este corpo, como é que a vida se sente quando a percepção é a partir daquela história, daquela postura de olhar para a situação, o que é que acontece aqui? Então, todo é o poder investigar o quão insatisfatório o estado é, o quanto, na verdade, aquilo que me parece nos dominar tanto é insubstancial, na medida que é fruto de há uma sensação, há uma memória, há um pensamento, há uma emoção que emerge, há uma identificação com essa emoção, há uma rejeição dessa emoção, e como tudo isso se torna a minha experiência. E que eu estou ali numa luta com essa experiência, e na verdade o maior nó que ali está é o nó de identificação. A possibilidade de investigação é exatamente o desidentificação desse estado, com esse estado emocional. E há muito, 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 muito a aprender com este poder nos visitarmos quando a mente se encontra. Visitarmos compassivamente quando a mente se encontra nesses estados perturbadores. E pronto, já tivemos meditações que foram menos dedicadas, por exemplo, a esse protocolo do RAIN. Então, se calhar, levando em conta que ainda tenho aqui um instante na lista que queria abordar, acho que vou deixar por aí. E se alguém tiver alguma pergunta, podemos voltar a essa, a investigação de quando a mente se encontra em estados perturbadores. Uma que eu noto sim acessível e para que podemos ir investigando durante a prática é a qualidade do esforço. Depois, na semana que vem, vou falar mais sobre vida e esforço, mas às vezes a pessoa pode estar a fazer esforço a mais. Alguns de nós somos muito empenhados naquilo que fazemos, temos muita exigência, muito empenho, tenho muito que conseguir. E é esforço a mais, aquilo traz tensão, a mente até não está distraída, mas também está ali um bocado. Eu lembro de uma pessoa que escrevia, sabes o que é? Eu, quando começo a ficar concentrado, a minha sensação é que estou assim com um colete de forças e há assim um peso. E eu intuí, olha, se calhar, pensando numa metáfora que o Buda utilizava, um instrumento de cordas, podemos estar desafinado porque ele está, as cordas estão apertadas demais, que é esse estado, há esforço a mais, ou também o oposto, há esforço a menos. Há muita ênfase no relaxar, no deixar estar, e a pessoa já não está ali a fazer nada. Então aí as cordas do instrumento estarão laças. Dhammavicaya, esta investigação permite-nos visitar e notar a qualidade do esforço, poder ir afinando o instrumento que é a nossa mente, que é um instrumento incrivelmente sensível. E talvez assim, próximo, acho que tem a ver, uma das formas que eu tenho de investigar a qualidade de esforço é exatamente notando a relação corpo-mente. O corpo é um bom indicador, por exemplo, se há esforço a mais ou esforço a menos. Tensão em certas partes do corpo, que às tantas vamos sabendo mapear, dando-nos uma dica se isto. Tensão entre as sobrancelhas, eu diria que é um bom indicador que há esforço a mais. Por exemplo. Okay? Às vezes na própria postura, okay? Às vezes postura, tu está assim concentrada e aquilo até está. Assim, mas quando dá por cima, está todo, está hirto, mas não é um hirto só que é um fluxo de energia. É porque está mesmo a querer ali segurar a coisa. Já é esforço a mais, não é preciso tanto. Tipo, e dá um passo, está, ok, já está, a mente já está alinhada, não é preciso estar sempre em cima dela. Eu lembro-me de uma metáfora, uma analogia que o Ajahn Brahm utilizou num retiro, em que ele dizia, não é preciso estar sempre em cima da mente, a dar-lhe ordens, faz isto, faz aquilo. Imaginem que apanham um táxi, dizem a rua, querem ir, e depois põem-se para o taxista. Olha, agora vira à direita, agora vira à esquerda. Olha, que é melhor travar, põe à primeira. O taxista, às tantas, ficava full e mandava-nos dar uma volta. Ele é da opinião que estamos muito em cima da mente, a dar-lhe muita ordem. Começa a surgir um certo fartanço. Pronto, isto é uma qualidade que a investigação pode trazer, notarmos se como é que nos estamos a aplicar? E aqui o corpo pode ser um indicador se há esforço a mais ou esforço a menos, não é? Porque às vezes a postura está mesmo ali a colapsar e não é só que estamos à vontade, há mesmo já um caminho para a sonolência. E já agora, continuando nesta linha de investigação da relação corpo e mente, já houve aquela de quando a mente está ocupada, que nesta historinha, ok, como é que este corpo se sente? É uma delas. Eu aqui gosto de trazer na minha prática o conhecimento que tenho do sistema nervoso e poder nomear, ok, o que é que está para aqui acontecer em termos de sistema nervoso? Se ele está mais na ativação do simpático, ou no congelamento do parassimpático, que é aquele que começa a ter o colapsar, ou se está aqui no relacional seguro. E somaticamente isso tem um tom. Eu diria mesmo, para mim, as várias construções de Ságara, os vários padrões de Ságara, têm a sua componente, contraponto somática, em que vem com uma certa qualidade de sensação. E pronto, a pessoa começa a notar a relação entre os estados mentais de agitação, de preocupação, de desejo, de insegurança, de torpor e como é que isso é sentido no corpo. Eu acho que esta relação entre corpo e mente, notar como uma coisa informa a outra e que contribuem para dar uma sensação de substancialidade, de unificação, que na verdade a coisa é muito mais compósita, muito de vários fatores que dão uma experiência, mas são compostos de vários fatores. Tudo isto ajuda a, não é, a ganhar espaço, a não estar tão colado na experiência, tão identificado com a experiência. Nesta relação corpo-mente, assim, uma situação que me espantou, assim, talvez foi das primeiras experiências que eu me lembro ter notado. Não, já foi outra, mas esta foi curiosa, porque me espantou tanto. Desta relação entre corpo e mente, foi estar num retiro, a Vipassana, daqueles que. O Vipassana do Goenka, em que a pessoa está para ali a notar, né, o ideal seria com a área de sensação que está a ser notada, mais ou menos também numa moeda de 2 euros. E a pessoa lá vai, pim, 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 corpo para fora, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e passa 10 horas por dia, eu ia dizer, nesta lenga-lenga, nesta prática. E lá estava eu, tum, 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 bem a meio do retiro. Bom, a minha perna, eu não sei qual delas é que era, uma das duas, ok? Uma das duas pernas. Mas assim, acho que era à esquerda, mas assim, uma dor que não era só, podia ter sido aquela dor do que já está tão dormente, que já está para lá de não sentir e começa a gangrenar, mas não era. Era diferente. Era assim, a perna estava rija, dura, assim, me lembro assim, mas uma dor. E porque havia muita consciência plena, muita continuidade de consciência plena, e o fator de investigação por isso estaria acessível. Eu fui indo e notava a mente a ser puxada para lá. E ok, deixa lá estar, vamos lá chegar. E nota também outros aspectos. Até que chegou uma altura em que não dava, aquilo era tão dominante que eu disse, ok, então vamos lá notar a perna. E Sati começa, a consciência plena começa pela virilha e a sentir, era como se fosse assim, uma sensação de algo que ia assim impregnando perna afora, preenchendo, 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 preenchendo a perna. E depois veio assim muito claramente, assim, só assim, isto é medo. E quando vem a palavra medo, assim, uma onda, assim, como com um arrepio, assim, percorre o corpo todo e limpa. A dor desaparece, o sentido de resistência desaparece e a mente fica ali feliz da vida. Eu nunca tinha talvez nunca tinha visto uma parte assim tão claramente, uma parte do corpo a manifestar dor e depois vir não foi só um rótulo, porque veio a qualidade de medo associada, mas o reconhecimento, o olho frontal da experiência, aquilo desapareceu. Depois, muito anos depois, com o meu treino de terapeuta somático muito voltado para a compreensão do trauma, pernocas, pernas para que te quero. Ok? Fuga! E então, não me espantaria que o que tivesse aqui fosse um estímulo de fuga que não foi possível. Então, houve um congelamento. Em vez de ser possível fugir, eu tive que me aguentar e ficar lá. E essa memória somática, de alguma forma, ainda estava aqui nas pernas. Eu agora estou um bocadinho no meu imaginário, porque na altura não fiz essa investigação, mas não me espantaria que isso estivesse lá. Agora, o que é o mais importante aqui a salientar não é tanto o espetáculo, mas é desta relação. Quando há sati e quando há consciência plena, está bem estabelecida, a mente tem esta capacidade de ir fundo na experiência, a perceber-se da natureza da experiência. E há outros níveis, e nós vamos aqui então a outros níveis. Um que me parece muito útil, já com mais talvez um bocado da nossa psicologia ocidental, é começarmos a topar os nossos padrões de comportamento. Padrões que tomamos como sendo, isto que eu sou, mas são só padrões, são cristalizações que nós atribuímos àquilo que somos, mas que são isso, são compostas de vários fatores. No tempo do Buda, há uma esquadria para entender essas constelações de comportamento muito simples, que é muito útil, na qual se caracteriza o ser humano segundo três tipos. Os tipos são predominantemente ávidos, os tipos que são predominantemente aversivos e os tipos que são predominantemente iludidos. Ou seja, o predominantemente ávido é aquele que está sempre na identificação do que é que lhe agrada, onde é que há prazer. Entra numa sala cheia de gente, numa festa, topa logo onde é que está a comida, as pessoas interessantes com quem quer falar e orienta-se logo não é, em termos do prazer na situação. Eu não estou a dizer que isto é melhor. Alguns de nós somos muito orientados pelo prazer, pelo aquilo que nos agrada e a procura desse agrado. E também há aqueles que entram na festa, não é? Entram numa festa cheia de gente, e ele logo, pá, a música está alta demais, eu não gosto desta música, e aquilo está aquela pessoa que me irrita imenso, e quando chega a comida que pode estar toda ali, vê logo qual é a comida que não tem boa cara, em vez de se orientar para aquela que lhe agrada, é logo, aquilo está mesmo com mau aspecto. Não, há aqueles entre nós que são orientados, e repara, e a pessoa pode tomar, eu sou assim. Mas eu não sou assim. Isso é um padrão, é um hábito de percepção. E depois também há aqueles que entram na festa, não é? E não sabem bem para que lado é que se viram. Não sabem se vão comer primeiro, ou se vão cumprimentar aquela pessoa, ou se depois iam se calhar falar com aquela primeira. E aquilo não é muito fácil discernir o que é a prioridade. Se fogem do desagradável ou são atraídos pelo agradável. Pronto, esses que ficam assim na confusão são diz como são os deluded types em inglês, estou a pôr iludidos. Claro que é fácil a pessoa pôr, este é melhor, aquele pior. Não há aqui melhor nem pior, porque cada um desses tem o seu contraponto positivo. Quando se traz Dhamma Vichaya, a compreensão desses padrões, não é? Por exemplo, o tipo aversivo tende para uma sabedoria de discernimento, de que vai mesmo a cortar lá a coisa, a ignorância. O iludido tende para a equanimidade. E eu, se eu não me engano, como é que é? O da avidez, que é o que eu sou, eu não, já não me lembro se é mais para o lado de amor, compaixão, ou porque eu posso estar aqui a confundir tradições. Olha, tem que rever. Na tradição tibetana, eu acho que sim, acho que é para aí que será uma consciência inclusiva, enquanto que a aversão é discriminatória, ok, isto é aquilo, a outra é uma que é tudo é bem-vindo, por assim dizer. Eu acho que não há avidez, é mais essa tendência. Pronto, então Dhamma Vichaya dá-nos essa possibilidade de irmos compreendendo alguns dos nossos padrões comportamentais. Esta é uma possibilidade. A psicologia oferece-nos uma quantidade deles, não é? Oferece-nos, por exemplo, aquele das nossas respostas autonómicas, sistema nervoso. Quem tenha estudado um bocadinho padrões de vínculo, ok? Que começa muito cedo na nossa vida, aqueles que são aversivos ao vínculo, aqueles que são ambivalentes, aqueles que se sentem seguros no vínculo. Isso pode haver uma instigação a esse nível. E estou assim na própria meditação, eu diria que para mim talvez o que eu mais utilizo, e aqui começa já a aproximar das três características, investigar as três características, é notar os padrões de identificação com certas coisas. E, por exemplo, para mim é muito o fazer e o ser reconhecido nesse fazer, a segurança que eu venho de fazer qualquer coisa que tem reconhecimento. E o ver o sofrimento subjacente, a ansiedade, a tensão, a insegurança, e notar o como se definir a partir desse padrão é, na verdade, profundamente insatisfatório e penoso mesmo. E a mente largar um bocadinho. Estou agora assim a pensar num retiro fabuloso em termos de. Sim, foi fabuloso em termos de insight, mas era um retiro de Jhanas, que é os estados de absorção profunda que fazíamos com o Lee Brazington já há uns bons anos. Tenho imensa pena dele ter podido deixar de vir a Portugal por questões de saúde. E nesse retiro, um retiro que eu tinha mesmo assim usufruído muito aquele êxtase meditativo e aquilo estava. E era a última prática, tipo assim, tipo, a última meia hora, qualquer coisa assim, era mesmo fecho. E eu achei que ia-me sentar assim, grande expectativa, sem expectativas, e disse, ok, agora só uns instantes para estar aqui. Ah, mas a sensação da prática foi nada, não vim, eu nem estava bem presente, havia assim uma certa desconexão e a minha mente não estava muito a pousar em coisa nenhuma, e pronto, mas já havia o trabalhinho, não é? Sati, já tinha consciência plena, tinha feito trabalhinho naqueles dias todos, e então voltei-me para o estado em que estava. E só notar o que laivos de pensamentos, que sensações é que vinham, o tom emocional, e começa a discernir ali um padrão que primeiro vinha muito ténue, era mais estava mais com o mood do que necessariamente a elaboração. E depois é que comecei a notar que havia ali um ponto de vista, que era o ponto de vista que, bem, o fim do retiro, se eu tivesse ido mais fundo. Se tivesse sido outra coisa, aí é que era mesmo bom. E, bem, o Dhammavichai, o lado de investigação, volta-se para aquele estado e não vê só aquela elaboração assim, revela-me uma vida inteira, vivida sob essa crença que ah, isto não chega, porque tu só vais mesmo estar bom quando ali à frente é que é bom. Porque como tu és, como estás, nunca chega. E a clareza, assim, de ver o peso do que é, a pessoa, a cada instante da sua existência, ver-se com esse filtro de ah, isso nunca chega. Não, ainda não está bem. Mesmo quando teve a maior experiência, logo a seguir, pumba, põe lá o selo de insuficiência. Claro, aquilo veio-me assim, caiu-me como, por um lado, um balde de água fria, mas foi, sabe, um alívio, o meu coração abriu-se não só ao profundo pesar de todo o sofrimento que tinha sido causado a mim e aos outros à minha volta, porque depois esse olhar também se transborda para o mundo à minha volta, e a seguir também a sensação de liberdade de ter visto com clareza. E reparem, isto não foi uma coisa que eu fui fazer, ah, agora eu vou fazer isto, ah, agora eu vou fazer aquilo. Porque há sati, porque há discernimento, há continuidade da atenção plena, há possibilidade de descobrir caminhos menos percorridos, caminhos de compreensão menos percorrida. Se não houvesse sati, eu nem teria notado aquilo. Okay? Eu nem teria, se calhar terminava só o retiro, ah, pois ok, olha, terminou o retiro. E não me tinha apercebido da construção que estava para ali acontecer. E também não me tinha apercebido que é difícil falar com consciência plena. Já são 29 e eu tinha dito que deixava um espacinho para perguntas e respostas. Mas se calhar, deixa-me só ver aqui o que é que está no chat, usar este último minuto para ver se há alguma questão. Ok, a Rita já cuidou. Desejo, avidez, verso, aversão, agitação, ansiedade, preocupação, verso, torpor. Muito obrigado, Rita. Já respondeste ali os impedimentos. Um minuto para uma pergunta. Se tiver alguma viva do vosso lado. Ainda fiquei com uma coisinha de investigação para a semana que vem, que serão as três características universais da experiência. Não?
Uma dúvida de curiosidade
Sim.
sobre aquilo que nós na tradição da psicologia ocidental chamamos de personalidade, pode ser entendido na tradição budista como um desses padrões de comportamento,
Por
ou é
exemplo,
um outro?
sim, eu acho que eu diria que esses componentes, essa esquadria de avidez, ávido, aversivo e iludido, pode, por exemplo, trazer uma certa clareza ao tipo de personalidade que achamos que somos. Mas eu diria que personalidade tem mais, não é, tem mais facetas do que só essas características. Pô, não, a personalidade na psicologia ocidental, na verdade, é um compósito, não é uma coisa, não é?
Sim, correto. Mas eu estava a ver que na leitura budista, quando começaste a falar dos padrões de comportamento, de
Sim.
algum modo estabelecia relação
É,
com
eu acho que
esta
sim,
ideia
acho que podemos.
de eu sou assim porque habitualmente faço assim, porque habitualmente sinto assado, porque, não? Foi nessa lógica.
Pois, e imagina, não, a pessoa está na prática, até está ali quietinho na respiração, e quando dá por si, pum, está, em termos elaborativos, está mesmo num daqueles padrões, naquela dinâmica com sei lá, com a pessoa com quem vive. E já estava naquela construção que já ia reagir daquela maneira e topa isso. E se houver um bocadinho de, não, de investigação, a pessoa reconhece que aquilo surgiu com base, houve um estímulo. A pessoa disse qualquer coisa e nós do nosso lado já nos pusemos, vamos dizer, naquela postura de nos sentirmos atacados. E agora, com um bocadinho da minha vez, já estamos, se calhar o lado lá nem estava a atacar, mas o lado de cá já se sentiu atacado porque a nossa tendência na relação é estar sempre um bocadinho inseguro. Por exemplo, agora estou mesmo, não é? E isto pode ser compreendido de uma forma muito, eu acho que. Quando isto vem na prática e a Dhamma Vichaya, a pessoa não está só a pensar a coisa, está literalmente a sentir o padrão, sentir a aversão, depois a sentir a encolher-se, a sentir como é que reagiu ao outro, a coisa parece que desacelera e é possível desempacotá-la. E aí já não sou tanto a minha personalidade, não é? Estas várias causas e condições que no seu jogo. Atadas pelo fio habitual de inconsciência, resulta no. Ah, eu sou assim. Tenho uma nova mensagem e vamos ver e ficamos por aqui. É só uma despedida. A Julieta dá-nos um bom feriado a todos, eu acho que é um bom momento também. Um bom feriado a todos. Espero que tenha sido útil. Momentos de investigação na prática e durante a semana. Fiquem bem. Até para a semana.